Boa tarde. Meu nome é Ney Machado, como já foi dito, sou gerente de sistema do Banrisul e vou fazer a tarefa de coordenar esse evento, essa palestra, esse debate, que nós também temos uma missão, é ganhar o tempo perdido pelo andamento da palestra realizada, pelo debate realizado na primeira parte da manhã. Ele se estendeu e agora nós vamos ter que encurtar o tempo. Então, diante dessa situação, nós teremos 10 minutos para as apresentações e nós vamos tentar fazer a parte de perguntas em torno de 15 minutos, para que a gente possa chegar ao término sem muito atraso. Eu vou apresentar os nossos debatedores, que são o Sr. Vinícius Max de Souza, da SWAT Network, o Sr. Henrique Carneiro, da CGI, da Silicon Graphics, o Sr. Luiz Cláudio Pazianello, da LPZ Engenharia de Sistema Limitada, o Sr. Ney Eugênio Maldaner, da Cisnema Informática. O Sr. Vinícius atualmente é sócio-gerente da SWAT, sua experiência profissional é em programação avançada, administração de bancos de dados, bem como desenvolvimento de sistema administrativo e administração de rede. O Sr. Henrique Carneiro, da SGI, atualmente diretor de suporte técnico da SGI, formado em engenharia eletrônica, foi também analista de suporte técnico, gerente de suporte técnico e diretor de suporte técnico, tendo trabalhado na Contodata, HP e SGI. Sou Luiz Cláudio Parzianello, é da LPZ Engenharia de Sistema Limitada, é sócio-gerente da LPZ, é engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica pela PUC-RS, mestre em engenharia na área de sistemas eletrônicos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, atua em projetos de tecnologia de informação em mais de 12 anos, faz consultoria em qualidade de software e arquitetura de processos. Sou Neo Eugênio Maldaner, da Cisnema Informática, é diretor de tecnologia Cisnema, especialista em rede, banco de dados e novas tecnologias. Então, damos a palavra ao Sr. Vinícius Marques de Souza, da SWAT Network, para iniciar os debates. Eu aviso com 8 minutos, faltando 2 para encerramento.
Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a paciência de todo o pessoal que está aqui. Sei que foi difícil o início, mas vamos recuperar esse tempo perdido. Eu gostaria de parabenizar também o governo do Estado por essa iniciativa. E porque a gente está vendo aí que o GNU Linux está crescendo muito rápido no mercado. As empresas de consultoria, atualmente, as grandes corporações, as pequenas empresas, as grandes e médias, até mesmo o próprio governo mostrando interesse nisso, a gente sente que tem alguns problemas que acontecem no momento que a gente faz uma implantação de Linux. Na verdade, o problema principal que a gente tem é no momento que a gente fala da rede a nível de estações. A nível de servidor, a gente simplesmente faz essa migração, os sistemas deles continuam funcionando, só que o problema realmente está quando a gente fala das máquinas proprietárias que estão nessa rede. Porque a intenção, quando a empresa resolve adotar a plataforma de software livre, ela quer trocar em toda a empresa, ela quer utilizar esse benefício por completo. Só que quando a gente fala de estações, ela enfrenta o primeiro problema, que é a inexperiência dos usuários da rede. O usuário, quando a empresa tem a ideia de modificar essa rede de forma rápida, acontece em empresas que eles vão lá e instalam, vão lá, formatam a máquina do usuário, instalam o GNU Linux em cima, instalam o StarOffice, as ferramentas que ele normalmente utiliza nesse ambiente, agora é contigo. E às vezes não há um suporte adequado na empresa. Faltariam profissionais dentro dessa empresa especializados na utilização do GNU Linux, não digo a nível tão avançado, mas que dominassem as funções básicas de uma empresa a nível administrativo, como essas pessoas utilizam o GNU Linux. Muitas vezes um usuário, o que para alguns usuários experientes aí de Linux e que estão começando, é super normal você falar assim, ó, ah, entra no ambiente gráfico, alterna a console daqui para lá e tal. Para ele é uma coisa super simples, mas para aquele usuário que está começando agora, que nunca teve um contato com isso, ele fica apavorado, para ele é um bicho de sete cabeças, né? Então, a primeira coisa que falta é isso, precisa haver uma conscientização dos usuários do software livre, que eles têm que não eles prestar um serviço diretamente para a empresa, eles têm que fornecer meios para que a própria empresa, que hoje ele presta serviços, amanhã ela consiga caminhar por si própria. Um exemplo. Digamos que eu fui lá, instalei tudo na empresa, configurei tudo, e amanhã ou depois o pessoal está sempre me ligando, eu estou falando a nível de estações, os usuários, para resolver problemas pequenos, sendo que a empresa, se ela investisse lá dentro, em algum funcionário dela, para ela mesma dar condições para ele trabalhar isso, seria uma coisa muito mais fácil, muito mais prática. A própria ideia do GNU Linux não é de tu ficar prendendo a pessoa, e sim tu fornecer de meios, através de manuais, através de cursos que tu vai dar, um monitoramento que tu vai dar, que com o passar do tempo ele vai aprender isso e vai conseguir trabalhar tranquilamente com isso. Quando as pessoas falam, o GNU Linux ele é difícil, qualquer sistema baseado em Unix ele é difícil. No meu ponto de vista, não que ele seja difícil, mas justamente por tu estar acostumado com um ambiente que é tudo muito fácil, tudo muito sujeito a erros e não tem essa preocupação toda. Então, é isso que tem que mudar, as pessoas têm que se conscientizarem que não é elas simplesmente sentarem na frente ali e começar, eu vou começar a mexer e vai ser assim que vai funcionar. Para muitos usuários é assim, mas para usuários mais comuns, a nível de empresa, usuário comum de empresa, a realidade não é essa. Então tem que haver também, não adianta só tu contratar a empresa de suporte, vem aqui me dá suporte e tal. A empresa tem que se conscientizar que ela tem que fazer um trabalho intensivo com os usuários dela quando ela resolver, eu vou implantar o GNU Linux nas minhas estações da rede. Vou trabalhar por completo. Então, esse é o meu recado para as empresas que desejam iniciar o seu trabalho com o GNU Linux a nível de rede completa. Só que o segundo problema, quando a gente resolve implantar o GNU Linux numa empresa, acontece o problema do desenvolvimento de sistemas. A gente tem as nossas aplicações todas para ambientes proprietários, e aí agora, quem é que vai fazer o nosso sistema para esse ambiente maravilhoso, que é free, que eu posso fazer mil e uma coisas, eu tenho direito de fazer tudo com ele, quem é que vai desenvolver isso aí para mim agora? Então essa é a grande questão. O primeiro ponto que eu vou entrar no desenvolvimento de sistemas é a respeito dos universitários, tá? Não é uma crítica aos universitários, mas é sim a minha crítica contra a política que as universidades estão tomando em relação ao software livre. Por exemplo, hoje em dia eu não vejo, tenho vários amigos que se formaram, que estão se formando agora, eu não vejo ninguém saindo de uma faculdade. Se existe, existe 1, 2%, se é uma minoria, que diz, eu sei pegar o GNU Linux aqui e fazer um sistema de contabilidade, de faturamento, uma coisa que realmente vai ser útil para uma empresa. A empresa resolve trocar a sua plataforma, ela não vai trocar só para ela usar o StarOffice ou usar um ambiente gráfico bonitinho, ela vai precisar de um sistema com estabilidade que rode, que faça a empresa dele funcionar, que trabalhe intensivamente com as informações da empresa dele. Então, o que eu vejo a nível das universidades aí é que elas estão investindo muito em equipamento, em software proprietário e não estão pensando em investir na capacidade tecnológica, na capacidade intelectual dos alunos. Que, no meu ponto de vista, tem uma frase que diz assim, ó, que o conhecimento é a única coisa que uma pessoa não pode tirar de ti. Ela pode tirar tudo de ti, menos o conhecimento. Então, no momento que a universidade investir no conhecimento do aluno, preparar ele a desenvolver uma nova tecnologia, as coisas vão começar a mudar. Aí pode surgir a pergunta, pô, mas o pessoal diz que a tecnologia não... normalmente eles seguem os padrões internacional e depois começam a implantar isso aqui. Eu acho que no meu ponto de vista as coisas têm que mudarem. Tem que começar a tecnologia a ser desenvolvida aqui dentro e os países de fora começarem a utilizar essa tecnologia. Como eu fui muito a fundo nisso, eu vou dar uma explanação rápida agora a respeito das empresas que desenvolvem sistemas, a respeito do negócio que eu falo, que é a política de livre implementação. No meu ver, quando uma empresa é contratada para desenvolver um sistema para vocês, essa empresa tem que te dar autonomia para tu, mais tarde, desenvolver, continuar a tocar e implementar esse teu sistema. Seja um sistema personalizado, seja um sistema a nível geral, como um de contabilidade, um faturamento, um sistema que exige uma implementação futura a nível de legislação e uma série de coisas, a empresa tem que te dar meios para que tu futuramente ou agora tu possa implementar o teu sistema ao teu gosto, às tuas necessidades. E é uma coisa que eu não vejo que está acontecendo. Então eu acho que as pessoas têm que tomar consciência do que é o movimento Linux, do que é o software livre, e trabalhar, não simplesmente falar em software livre, mas falar muito também em open source. Tu tem que liberar para o teu cliente o fonte, vai ser melhor para a tua empresa isso também. Eu acho que é fundamental. Obrigado, boa tarde a todos.
Quanto que só o técnico carrega aqui a outra aplicação, outra apresentação. Eu gostaria de saber se alguém quebrou um pouco o protocolo do encaminhamento, saber se alguém tem alguma pergunta a fazer para o seu Vinícius, para que ele possa dar continuidade e que depois a gente possa economizar. Por favor, pode se dirigir e fazer diretamente a pergunta, porque não foram recolhidas ainda as perguntas. Nesse tempo que se carrega o aplicativo, se alguém quiser fazer uma pergunta, palavra aberta à plenária. Alguém? Bom, enquanto faz isso, pelo que eu entendi da pergunta, que me corrija... Ou pegou?
Você fala na melhor ferramenta que seria para desenvolver um sistema a nível de software livre. Tá, eu vejo um fato assim que não tem como dizer, não tem como contrariar. A gente sabe que a internet hoje é essencial e indispensável a qualquer empresa. Então eu acho que qualquer sistema que utilize qualquer linguagem que esteja trabalhando a nível de banco de dados, que isso fosse utilizado na internet, tu ter, digamos, um sistema desenvolvido em C, ou C++, que integrasse uma base de dados, por exemplo, em SQL ou em Oracle, e essa mesma base de dados tu tivesse disponível na tua intranet com acesso pela internet. Eu acho que essa seria a melhor forma a nível de empresas de médio e grande porte para trabalhar sistemas administrativos em software livre.
Então, assim, se o senhor Vinícius quiser fazer também uso da palavra para fazer complementar alguma coisa no seu tempo, faça favor. Houve mais uma pergunta lá.
Oi. O senhor tinha falado que as universidades não preparam os seus egressos para um mercado de trabalho, para desenvolvimento de aplicações comerciais, tipo gerência, gestão, enfim. Só que, defendendo a universidade, eu vejo o seguinte, constato o seguinte, as universidades elas têm uma tarefa muito mais ampla do que simplesmente a parte comercial. Tá? Claro que a parte comercial é importante, as universidades fazem isso, tá? Então, não acho certo dizer que as universidades não fazem. Elas trabalham tanto na parte de pesquisa, na parte comercial, na parte de análise, enfim. E outra coisa, as linguagens que estão nos currículos das universidades, C é uma linguagem muito presente. Então, para fazer essa integração com os bancos de dados existentes, bancos de dados comerciais, bancos de dados livres, é a melhor ferramenta.
Eu concordo contigo nesse ponto, mas o que eu falei a nível das universidades é que elas não estão trabalhando com software livre, elas podem estar trabalhando com programação C, só que é uma coisa muito superficial. Se tu hoje for numa empresa que está se abrindo nesse momento, formando alguma pessoa que esteja estudando e concluindo o seu curso universitário, eu posso dizer que questão de 1, 2, nos máximos 3% dessas pessoas vão estar capacitadas a desenvolver em software livre, em ambiente de software livre. E a nível de banco de dados, que tu falou, eu não tenho dúvida, eles capacitam. Só que um outro problema, não estou dizendo que eles não estejam fazendo isso agora, mas até agora eu não tenho conhecimento disso. O que acontece é que eles não estão trabalhando com o universitário a nível de desenvolver novas tecnologias. Eles estão capacitados a desenvolver em cima das tecnologias que existem e não desenvolver novas tecnologias. Tudo isso baseado em software livre.
Tá, ok. Muito obrigado. Eu sou Vinícius.